Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. O Marcondes exultava. Agora só lhe bastava deixar que a semente germinasse. Nenê devia necessariamente fazer uma qualquer, uma demonstração repentina, um desses atos que desmascaram os mais íntimos sentimentos, e ele contava aproveitar-se do ensejo para a realização de todos os seus desejos. Dera-lhe boas noites, assim como quem diz a Télogo. Lá em cima no quarto esperava. Todo o seu romantismo natural fazia-lhe que a moça arranjaria qualquer alper pretexto. Aproveitar-se-ia do sono do Pedro Druro para ir esprobar-lhe o seu procedimento, chamá-lo de traidor, acabrunhá-lo com impropérios, por trás dos quais se sentiria veementemente um mundo de paixões a acalciná-la. Ele então seria bom, perdoar-lhe a todos estes insultos, procuraria acalmá-la, gastando-lhe o fogo nuns beijos longos, amorosos e quentes. E esperava sempre, indefinidamente, num exaltamento de sensualidades, tendo apagado a luz e deixado a porta aberta, estremecendo ao menruído, julgando a cada momento papalpale, entre os braços, o corpo gentil das boas carnações sadias, das desenvolturas faces de serpente. Esvaro, né com a longa meditação da noite, ali na cama, sentindo por entre a branda quentura dos lençóis o corpo do marido, todo entregue à satisfação de dormir, burilava umas elaborações penosas de pensamentos maus. Achava que o Marcondes procedera muito canalhamente querendo namoricar, ali mesmo às suas vistas. Vinham-lhe uns verdadeiros ciúmes a escaldar-lhe o sangue. Queria para si, não como um amante mas como um adorador, habituara-se àquelas demonstrações silenciosas e humildes de veneração. Toda a sua vaidade de mulher bonita gostava desse incenso com que lhe acariciavam a plástica graciosa. Chegara mesmo a sonhar a existência assim. Numa grande calmaria de paixões, de rivalidades, ela queria viver entre a mãe, o marido e o filho e tendo o Marparcondes como um sacerdote da sua religião, ela lá em cima, em um altar, bela e impassível como uma respigar todos os fanatismos histéricos dos seus crentes, muito boa, consentindo que adorassem. E no dia seguinte a moça acordou muito enraivecida e de mau humor, ralhando com todo mundo e a qualquer propósito, fazendo-se má castigando o Pedroca porque fora ao jarjarrão da sua ordem expressa. Durante o almoço mostrara-se muito cheia de bruscarias, tratando o Marcondes com umas ostentações de friezas. E assim levara todo o dia, sempre irritadiça, mudando constantemente de lugar. À noite, quando foram para o portão, naquele hábito contraído desde tantos tempos, continuou a perturbar todos os prazeres e divertimentos, interrompendo as conversações dizendo que estava incomodada, que os outros não lhe ligavam importância, que a deixavam sozinha sem lhe prestar atenção. Mais tarde, à hora costumeira da reunião na sala de visitas, ela ainda redobrou de maus modos e declarou positivamente que não queria mais tocar piano, que estava farta de cansar-se para dividir umas pessoas que não sabiam lhe agradecer e levavam a debicá-la e a criticar-lhe a execução, que chegavam mesmo a negar-lhe vocação musical. Então a noitada tornou-se enfadonha e entristecida. Todos andavam inquietos, sentindo vagamente no ar e respiravam a ameaça de um cataclismo. Dona Augusta quis mesmo fazer umas pequenas observações à filha, mas foi recebida com um olhar tão ameaçador que recolheu-se prudentemente aos bastidores. Nenê não era má, mas quando se zangava ficava insuportável, incapaz de atender a quer que fosse. E nessas ocasiões, Enz era sempre melhor deixá-la sossegada para não azedar dar-lhe ânimo. O Pedro também tentou intervir no negócio, não podendo compreender esta brusca reviravolta na mulher, ainda na véspera tão contente, cantarolando alegremente, tendo também de recuar ante o modo pelo for recebidos os seus comentários. E Sajovina, que não gostava destas brigas, propôs que tomassem imediatamente o chá e fossem todos deitar-se cedo, ela mesma resolvida aparcado de piorar a situação, adivinhando alguma coisa do que se passara. O Marcondes lamentava-se agora em pôr de posto em praque o plano tão longamente concebido e do qual esperara tanto. Se ele não se tivesse metido a querer rapidez no desenlace daquela pequena aventura que ainda se conservava oculta, não lhe teriam acontecido coisas destas. Atualmente parecia-lhe que havia procedido mal e arrependia-se do que fizera. Tinha mesmo vontades de chegar junto a Nenê e de dizer-lhe que o incidente da véspera era não passara de uma farsa improvisada no momento. mas a moça olhava-o com tanto rancor que não se animava a isto, e conservava-se silencioso, não sabendo que jeito havia de dar a esta complicação. Saudoso da boemia alegre dos outros tempos, com vontades de aniquilá-lo este dia que lhe parecia tão fatal aos seus amores, como que o esvaimento de todas as suas esperanças. E ficava irresoluto, não sabendo o que fazer, confiando no tempo para apagar todas estas reminiscências. Esperando ainda na possibilidade de voltarem às grandes intimidades iniciais, apressando-se em ir parar o quarto a fim de fugir a essa realidade opressora.